Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Independência Financeira, o Guia para a Sua Libertação, de Robert T. Kiyosaki. É um livro de finanças pessoais e empreendedorismo publicado no Brasil pela Alta Books. Integrante do Universo Pai Rico, a obra desenvolve o modelo do quadrante cash flow para questionar a ideia de que um salário estável, por si só, equivale à segurança econômica. Seu propósito não é apresentar uma carteira de investimentos pronta nem prometer resultados rápidos. Em vez disso, Kiyosaki propõe uma mudança de perspectiva sobre a origem da renda, a relação entre trabalho e patrimônio e as escolhas profissionais disponíveis ao leitor. O autor contrapõe a dependência de rendimentos obtidos pela troca direta de tempo por dinheiro à construção de ativos, sistemas e investimentos capazes de gerar receita. A abordagem é deliberadamente provocativa e privilegia princípios amplos em lugar de instruções técnicas detalhadas. Assim, o livro funciona sobretudo como uma introdução conceitual para quem deseja examinar sua posição financeira, ou seus incentivos profissionais e as condições necessárias para buscar maior autonomia econômica. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o quadrante cash flow organiza as formas de obter renda. O eixo mais reconhecível do livro é o quadrante cash flow, modelo que divide as fontes de renda em quatro posições: empregado, autônomo, dono de negócio e investidor. A utilidade do esquema está em deslocar a pergunta habitual, centrada no valor do salário, para outra questão: de que mecanismo vem o dinheiro? Empregados e autônomos tendem a depender mais diretamente de sua presença, de suas horas ou de sua capacidade individual de trabalho. Donos de negócios e investidores, no modelo de Kiyosaki, buscam estruturar sistemas, equipes ou ativos que possam produzir receita sem exigirem participação contínua na mesma proporção. A divisão não deve ser lida como uma hierarquia automática de valor pessoal, nem como prova de que todo emprego é inadequado. Ela serve para explicitar diferenças de risco, controle, responsabilidade e escalabilidade entre formas de atividade econômica. Uma pessoa pode, inclusive, transitar entre quadrantes ou combinar rendas de mais de um deles. O argumento do livro é que a independência financeira exige compreender essa arquitetura antes de tomar decisões de carreira. Em termos práticos, o modelo incentiva o leitor a mapear despesas, receitas e dependências. Quanto da renda cessaria se ele deixasse de trabalhar temporariamente? Quais competências são vendidas apenas como tempo? E quais recursos poderiam ser convertidos em ativos ou processos? Em segundo lugar, segurança no emprego é tratada como dependência de uma única fonte. Kiyosaki desafia a associação comum entre emprego estável e segurança financeira. Seu ponto não é que o trabalho assalariado seja inevitavelmente ruim, mas que a estabilidade percebida pode ser frágil quando depende de um único pagador, de condições do mercado de trabalho ou de decisões corporativas fora do controle do trabalhador. Essa crítica ganha sentido no contexto de mudanças tecnológicas e econômicas que alteram ocupações, setores e requisitos profissionais. Para o autor, a segurança mais consistente deriva da capacidade de entender dinheiro, adaptar-se e criar fontes de renda menos concentradas. A proposta contrasta com a sequência tradicional de estudar, conseguir um bom emprego e esperar que o salário resolva a vida financeira. O livro chama atenção para o fato de que renda alta não assegura patrimônio se vier acompanhada de despesas elevadas, endividamento ou ausência de reservas e ativos. Ao mesmo tempo, a tese requer leitura crítica. Diversificar renda, empreender e investir também envolvem riscos, capital, tempo, conhecimento e proteção contra perdas. Portanto, a aplicação responsável da ideia não consiste em abandonar um emprego por impulso, mas em reduzir vulnerabilidades gradualmente e organizar finanças, formar reserva de emergência, desenvolver competências negociáveis e avaliar fontes adicionais de receita de acordo com a realidade individual. Em terceiro lugar, a distinção entre trabalhar por dinheiro e construir ativos orienta a autonomia. A obra enfatiza a diferença entre receber por trabalho direto e possuir ativos capazes de gerar fluxo de caixa. Essa distinção estrutura a noção de libertação financeira apresentada por Kiyosaki quando as receitas provenientes de ativos cobrem as despesas. A sobrevivência deixa de depender exclusivamente do trabalho cotidiano. O conceito é simples, mas suas implicações são amplas. Ele leva o leitor a observar não apenas quanto ganha, mas o destino de cada recurso e se suas decisões aumentam ou reduzem sua capacidade futura de gerar renda. Na linguagem da série Pai Rico, ativos são recursos que colocam dinheiro no bolso, enquanto passivos retiram dinheiro do bolso. Como ferramenta didática, essa definição prioriza o efeito sobre o fluxo de caixa pessoal. Contudo, ela simplifica classificações contábeis formais, nas quais um bem pode ser ativo mesmo quando gera custos. A leitura mais útil é combinar a provocação do autor com análise financeira concreta, custos de manutenção, impostos, liquidez, dívida, risco de vacância, volatilidade e retorno esperado precisam entrar na avaliação. O valor do capítulo conceitual está em combater o consumo orientado apenas por aparência de riqueza. Patrimônio sustentável não se confunde com bens caros financiados. Depende de recursos produtivos, de despesas compatíveis com a renda e de decisões que preservem margem para investir e enfrentar imprevistos. Em quarto lugar, a passagem para outros quadrantes exige aprendizagem e tolerância ao risco. Kiyosaki não apresenta mudança de quadrante como mera decisão psicológica. Ao discutir a passagem de empregado ou autônomo para dono de negócio ou investidor, ele associa a transição a capacidades diferentes lidar com incerteza, vender, formar equipes, delegar, interpretar oportunidades e aprender continuamente sobre finanças. O autônomo ocupa posição especialmente relevante porque pode obter boa renda e grande domínio técnico, mas ainda carregar uma operação dependente de si. A diferença proposta pelo livro entre trabalhar no negócio e construir um negócio reside justamente na possibilidade de criar processos que funcionem com outras pessoas e regras claras. Essa observação ajuda a explicar por que competência profissional não se transforma automaticamente em escala ou liberdade de tempo. No entanto, o livro tende a tratar o empreendedorismo de modo favorável e não detalha todas as barreiras práticas para iniciar ou manter empresas, como acesso a crédito, regulação, concorrência e proteção social. Uma aplicação equilibrada de sua ideia envolve testar hipóteses em escala compatível com os recursos disponíveis. Separar orçamento pessoal do caixa do empreendimento, estudar o mercado e não confundir disposição para correr risco com exposição imprudente. A educação financeira defendida pelo autor tem valor quando se torna processo de análise e não justificativa para decisões especulativas. Por último, valores. Identidade e objetivos definem o uso que se faz do dinheiro. Além do aspecto técnico do fluxo de caixa, independência financeira vincula decisões econômicas a valores, aspirações e identidade. Kiyosaki sugere que cada quadrante atrai e exige preferências distintas. Algumas pessoas priorizam previsibilidade e benefícios associados ao emprego. Outras valorizam autonomia profissional, expansão de um negócio ou gestão de investimentos. A ideia central é que planos financeiros não funcionam bem quando copiam objetivos alheios ou ignoram as motivações que sustentam escolhas difíceis. Essa dimensão torna o livro diferente de um manual limitado ao orçamento doméstico, pois conecta renda, carreira e projeto de vida. Ainda assim, a reflexão não dispensa critérios verificáveis. Um objetivo de independência financeira precisa ser traduzido em números nível de despesas essenciais, horizonte de tempo, reserva de segurança, renda desejada e riscos aceitáveis. Sem essa conversão, liberdade pode permanecer apenas como slogan. A contribuição do autor é provocar o leitor a reconhecer que dinheiro é também um instrumento de escolha, e não só uma medida de consumo ou status. A aplicação madura desse princípio exige equilibrar ambição com responsabilidades familiares, bem-estar, ética profissional e limites reais. Em vez de adotar uma identidade fixa de empreendedor ou investidor, o leitor pode usar o modelo para decidir quais fontes de renda e quais compromissos são coerentes com seus objetivos e circunstâncias. Em conclusão, Independência Financeira, o Guia para a Sua Libertação, é indicado principalmente para leitores que desejam reconsiderar a dependência exclusiva do salário e entender, em termos introdutórios, como diferentes estruturas de renda afetam autonomia, risco e potencial de escala. Também pode ser útil a profissionais em início ou transição de carreira. autônomos que querem diferenciar a prestação de serviços de construção de empresa e pessoas que procuram um ponto de partida para estudar ativos, fluxo de caixa e investimentos. Seu benefício prático está menos em entregar procedimentos completos e mais em fornecer uma lente para diagnosticar a própria situação de onde vem a renda, quanto dela depende da presença pessoal e quais gastos ou recursos ampliam a vulnerabilidade financeira, intelectualmente. O livro questiona a equivalência automática entre credenciais acadêmicas, emprego e prosperidade, estimulando a análise mais ampla sobre educação financeira e escolhas profissionais. Ele se destaca entre obras do gênero pela simplicidade e força do quadrante cash flow, que transforma uma discussão abstrata sobre dinheiro em categorias fáceis de comparar. Essa mesma simplificação é sua principal limitação. O leitor não deve tratá-la como substituta para planejamento financeiro, contabilidade, avaliação de investimentos ou aconselhamento profissional. A leitura é mais proveitosa quando combinada com orçamento realista, reserva de emergência, diversificação e estudo cuidadoso dos riscos. Assim, a obra permanece relevante como provocação conceitual, especialmente para quem busca formular perguntas melhores antes de tomar decisões financeiras importantes. Se você quiser apoiar Robert T. Kiyosaki, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!